A pesquisa Datafolha corresponde a um outro momento, além da pesquisa do Ibope, traz alguns dados alvissareiros. Primeiro, a senadora Marina se mantém firme, com uma votação bastante consistente, à altura dos 10%, e não é pouco para quem tem um partido pequeno, um partido diminuto, isso revela muito o valor pessoal da candidata, já candidata Marina Silva. O prestígio do presidente Lula, óbvio que está evidenciado quando ele transfere 38%, segundo o Datafolha, para a sua candidata, a doutora Dilma Rousseff. Obviamente que está evidenciado. Qual é a capacidade de continuar transferindo? A gente não sabe. Eu traçaria um parâmetro. Quantos votos teria o próprio Lula se fosse candidato? Óbvio que teria muito menos do que os votos, do que o nível de aprovação que ele tem. Aprovação é 76%, muito bem, mas não teria 76% dos votos. Teria 40 e poucos no primeiro turno. Enfim, então não sei qual será o limite abaixo do qual estancará a candidata Dilma Rousseff. Por outro lado, o dado mais alvissareiro para mim não foi Serra estar com 39% com os três candidatos, um ponto na frente, isso é empate técnico, e nem o empate técnico com dois pontos na frente, quando estão todos os candidatos não serão só três, serão cinco ou seis, todos os candidatos arrolados, ele cresce com os candidatos todos arrolados. Nem considero que seja tão alvissareiro o fato de estar dois pontos, empate técnico ainda, na dianteira no segundo turno. Considero extremamente positivo o candidato ter se mantido competitivo, não ter saído atrás na pesquisa do Instituto da maior seriedade, que não trabalha para candidato, que trabalha só para o seu jornal, que é a Folha de São Paulo. Considero positivo que, no meio de toda essa história, toda essa confusão gerada em torno de quem seria ou quem não seria o vice do presidente, do candidato a presidente José Serra, ele ter crescido, ou seja, ter retomado patamares de que já usufruiu no passado recente e que, por quaisquer razões, deles havia decaído, deles havia descido. Qualquer pessoa diria, puxa vida, teve uma certa exposição? Teve, truncada. Suas vinhetas foram cortadas, não exibiu sequência nenhuma. Teve sobre esse aspecto, eu diria, de maneira muito amena, teve menos sorte do que a sua concorrente, que teve suas vinhetas todas publicadas, enfim, e multas posteriores às vinhetas. Mas o candidato Zé Serra, ele teve suas vinhetas truncadas, mas mesmo assim teve uma certa exposição. Exposição que não faltou, não tem faltado à sua adversária. Mas nós pensamos entre nós, dentro do partido, será que toda essa confusão não empacou o crescimento deles, não serviu para atravancá-lo? Quem vai ser o vice? O DEM entra, o DEM não entra, enfim. Isso me dava uma dor muito grande, porque jamais passou pela minha cabeça que o DEM fosse deixar de estar conosco. Jamais passou pela minha cabeça. Seria ruinoso para a candidatura Serra e seria suicida para o próprio DEM, que teria todo o direito de lançar um candidato próprio se quisesse. Claro, todo mundo tem. Saber se vale a pena, saber se se preparou para isso, enfim. E aí escolhe-se Álvaro Dias. Álvaro Dias seria um grande candidato. Acabou não sendo, e o candidato foi o deputado Índio da Costa. As pessoas dizem, o deputado Índio da Costa não é conhecido. Eu digo, doutora Dilma Rousseff, que hoje é conhecida de todos, não era conhecida de ninguém até ser lançada pelo presidente Lula. Logo, nessa sociedade midiática em que vivemos, o deputado Índio da Costa será conhecido dentro de pouco tempo e conhecido como um homem sério que é. Relator do projeto Ficha Limpa. Certa vez, presidente, ele me disse, no jantar que estivemos juntos, eu e ele, gosto muito dele. Ele me disse, Arthur, eu tenho certeza que eu vou mais do que dobrar minha votação para deputado federal aqui no Rio. Se elegeu com 70 e poucos mil votos apenas. Agora, se houver impasse nessa história de governo do Estado, eu estou disposto a arriscar o mandato. Eu estou disposto a sair candidato e prestar esse serviço. Porque entendo ser bom para o Serra, entendo ser bom para mim. Ele já estava com este ânimo, com este espírito. E a pessoa que se doa sempre merece respeito, sempre merece consideração, uma consideração a mais. E aí ele tem as características da juventude, tem inexperiente. Nossa adversária nunca disputou mandato. Ele é o quinto mandato que ele disputa, venceu os outros quatro, três locais e um federal. Quatro mandatos parlamentares. É um jovem de vida ilibada, um jovem disposto a percorrer o país, vai cair na simpatia das pessoas. É uma figura que fala bem, que a última vez que o vi em televisão, eu ouvi num programa do Jô Soares, falando sobre Ficha Limpa, ele foi brilhante na sua apresentação. Então, obviamente que, de minha parte, empresto a ele todo o meu modesto apoio da maneira mais entusiasmada. E volto a registrar com agradecimento, agradecimento que eu sei que não é meu, é da minha bancada, é do meu partido, ao senador Álvaro Dias, pela forma elegante com que se portou durante todo esse episódio. Afinal de contas, Álvaro foi anunciado pelo Twitter, enfim, foi algo inadvertido, mas ele também soube que não era o candidato pelo Twitter e não deu um pio. Ficou simplesmente na reserva que cabia àquele que quer de fato ganhar a eleição, aquele que quer de fato colaborar para que a eleição seja exitosa por parte do seu candidato. Então eu imagino que o prestígio do senador Álvaro Dias, para a nação, não tenho dúvida de que sim, mas para o seu partido, cresceu e muito, porque revelou uma enorme generosidade, uma enorme capacidade de doação, uma enorme capacidade de... Se alguém me disser, poxa, ficou satisfeito de ter sido trocado da posição, eu não acredito, é um robô, não é um ser humano. Obviamente que se eu fiquei triste, ele pode ter ficado no mínimo 10 vezes mais triste do que eu, sob pena de ter algum problema psiquiátrico, que ele não tem nenhum. Então, isso é hipocrisia. Obviamente que ficou triste, mas obviamente que soube sofrer esse sentimento de tristeza em nome de um projeto maior, e isso é o que eu espero de todos os aliados numa campanha que para mim será limpa, de debate, sem dossiês, sem invencionice, uma campanha de debate para se ver quem é o melhor. Conclamo os candidatos todos, a candidata Marina, o candidato Serra, a candidata Dilma, a não se escafederem de debate nenhum, de nenhum debate. Por que fugir do debate? Essa é a pergunta mais fundamental, que é irrespondível. Na minha convenção, presidente, anunciei que, apesar de desfrutar de posição muito privilegiada nas pesquisas hoje, se me chamar um debate a que estejam presentes 3 professores ou 2 cientistas ou 3 líderes comunitários, se for esse o debate de boa-fé decente, eu irei sozinho ou acompanhado, mas eu irei. Não fugirei jamais de nenhum. Essa história de estar bem em pesquisa não me faz fugir de debates, como eu não procuro debate por eventualmente estar mal numa pesquisa. Eu vou ao debate, que é meu dever, o que eu estou fazendo aqui agora. Depois de um jogo do Brasil, numa sexta-feira, a esta hora da tarde aqui, estou debatendo, estou aqui pronto para debater, estou cumprindo aqui o meu dever. Então eu entendo que o debate não pode desaparecer desse primeiro turno da eleição presidencial, sob pena de nós emascularmos a eleição. A eleição não pode ser masculada, não pode ser turvada pela falta de compromisso com a exposição das ideias. Só não expõe suas ideias quem não as tem. Eu tenho certeza que todos os 3 candidatos, qualificados como são, senão não seriam candidatos de seus partidos, são partidos tão respeitáveis, todos têm ideias para apresentar. Posso não concordar com as ideias de um ou de outro, de uma ou de outra, em algumas coisas, concordo com o Marinho em algumas coisas, concordo com o Dilma em algumas coisas, quando se trata de algumas abordagens econômicas, e obviamente que concordo muito mais com o meu candidato, senão eu não estaria no partido dele, nem ele estaria no meu partido. Haveria um desajuste. Mas sei que cada um tem suas ideias para apresentar. Então, que cada um apresente as suas ideias, que ninguém se furte de apresentar as suas ideias. O Brasil não perdoaria isso a nós. Nos Estados Unidos isso é impensável. E vou citar um exemplo brasileiro. Nos Estados Unidos isso é impensável. Um candidato que fuja de um debate, ele simplesmente vira farelo, ele desaparece perante a opinião pública e a opinião eleitoral dos Estados Unidos. Isso é assim na Europa também. E é assim no Rio Grande do Sul. Eu vejo no meu estado há 9 horas que os candidatos fazem para debater. Só vou naquele, não vou naquele outro, vai, aí toma todas as maracujinas do mundo para ir, para garantir uma dianteira, enfim, uma coisa incrível que mostra como o meu estado precisa, nesse campo, evoluir democraticamente. Mas eu estava um dia no Rio Grande do Sul e aí a atual governadora Ieda Cruz, que era deputada como eu, me disse: Arthur, nós vamos ali que eu vou debater com o Tarso Genro. Aí eu falei: ei, Ieda, hoje? Ela falou: hoje, é. Semana passada eu debati com ele, com o Colares, com não sei quem. Aí eu percebi que no Rio Grande do Sul, debater era corriqueiro. Era como ir à feira comprar uma laranja. No Rio Grande do Sul é rádio o tempo inteiro, é debate o tempo inteiro. Os debates radiofônicos são frequentes no Rio Grande do Sul. E lá não se cria, não cresce, não evolui político que fuja do debate. Tem que estar no debate. Aí eu fiquei com inveja. Falei: nossa, aqui onde a Ieda faz política, e onde o Tarso Genro faz política, e onde o Alceu Colares faz política, e onde faz política o José Fogaça, aqui eles debatem toda hora, o tempo todo. É, senador Cristóvão, lugar comum. Como a gente põe uma gravata para vir para o Senado, eles, antes de colocar a gravata, eles vão para o debate. Então, não há nenhum nervosismo extra quando, por exemplo, se defrontarem, não haverá nervosismo, se defrontarem a Ieda, o Zé Fogaça, o Tarso Genro, numa eleição presidencial. Eles vão a todos os debates. Quem não for, perde, desaparece. Tem que ir, ganhando ou perdendo. Tem que ir no primeiro e no segundo turno. O mesmo Rio Grande do Sul que não tolera troca-troca de partidos. O mesmo Rio Grande do Sul que já pune trânsfugas há muito tempo. Esse mesmo Rio Grande do Sul que exige fidelidade partidária, que não deixa de ser um exemplo para nós, em muitos pontos, nós que temos um país valoroso, com o Estado da Federação, que tem cada um deles uma história muito bonita para contar. Mas o Rio Grande do Sul nos dá esses dois exemplos. Debate é sagrado, tem que ir. E, ao mesmo tempo, fidelidade partidária, fidelidade aos ideais de um partido, é o mínimo que se pode esperar de quem leve a si próprio a sério e leve as suas assinaturas a sério. Então, eu assino num partido e vejo que, não, aqui eu não me elejo. Então, eu vou pular para um outro onde eu me elejo. E depois eu ainda espero que o eleitor me leve a sério. E o pior é que, se o eleitor me leva a sério, aí eu entro em parafuso. Porque tudo que eu espero que o eleitor não leve a sério, os que se portam desse jeito. E privilegie as pessoas que pagam os seus preços, que pagam as suas penas, os seus preços, e que ficam firmes nas suas posições. Vocês não têm ideia do valor que teve a sua campanha na eleição presidencial passada, tendo como vice-presidente da República o meu querido amigo, falecido amigo, o senador Jefferson Pérez. Vocês não têm ideia. Perguntar se o percentual... Eu não tenho o menor interesse em saber que percentual você teve, nem me lembrar do percentual. Me interessa o percentual de ideias que foram lançadas ao debate. Isso é que interessa. Afinal de contas, quem decide percentual da gente é o povo. Então, percentual é com o povo, não é o nosso departamento. Nosso departamento é colocar ideias. O departamento do povo é nos dar o percentual que ele achar que deve. Alto, baixo. Numa eleição baixo, na outra alto. É um pouco assim nessa gangorra, nessa roda gigante da política, onde não cabem as vaidades, não cabem as prepotências, as arrogâncias, porque é roda gigante mesmo. Está lá em cima, daqui a pouco desce, e na outra volta é para sair da roda gigante. Em algum momento, todos nós saímos da roda gigante. Em algum momento, todos nós estivemos ou estaremos no ápice da roda gigante, vendo a cidade inteira, vendo as luzes da cidade. Portanto, eu não considerei de forma alguma desperdício a sua candidatura. Como apreciei a candidatura da senadora Heloísa Helena, que mostrou para mim duas coisas muito bonitas. Primeiro, a coragem de disputar, abrindo mão de um mandato competitivo de senador que ela tinha. E depois, a humildade de virar vereadora em Maceió, numa eleição em que ela concorreu praticamente sozinha e que ela podia ter perdido a eleição para vereadora, não por falta de votos, mas por falta de legenda. Como Dante Oliveira perdeu uma eleição para deputado federal por falta de legenda, pelo seu partido, depois ele veio para o meu, no seu partido lá em Mato Grosso. Isso não impediu que ele fosse governador, nem que entrasse para a história como, chegou a ser ministro do presidente Sarney, de reforma agrária, e entrasse para a história como um homem das diretas já. Isso ninguém tira, vai ficar. Portanto, eu entendo que estamos chegando numa hora em que, quanto mais nós formos claros para falar para a população, mas nós esclareceremos a população. Essa história de não vim para explicar, vim para confundir, é muito bom para artista pop dizer. Não é bom para homem público dizer, eu vim aqui para esclarecer, eu vim aqui para não deixar dúvidas, eu vim aqui para deixar bem nítido que quem concorda com as minhas ideias não vai ter dúvidas quanto a elas. Não quero que alguém concorde pela metade com as minhas ideias e nem quero deixar alguém discordar das minhas ideias injustamente. Eu quero espaço para colocar minhas ideias com clareza. E acho que isso deve ser o objetivo de toda e qualquer figura pública. Portanto, presidente, eu queria dizer a vocês que agradeço pelo tempo. Acabei aqui dando uma de técnico de futebol que ainda está meio de cabeça inchada com a derrota, com a teimosia de Ondunga, que eu não quero ficar falando mal dele a vida toda, mas ele não foi o técnico aberto que aceitasse opiniões, que não foi. Agora, não aceito também que diga, a culpa foi do Felipe Melo. Não foi. Felipe Melo perdeu a cabeça dentro de um time que estava com a cabeça perdida. Ele apenas foi expulso. Os outros não foram, mas estavam atarantados no campo, até por falta de comando tático. Essa que é a verdade. Preparo físico tinham demais. Então, estavam preparados para corrida de fundo, maratona, eles estavam preparados. Não estavam preparados para ganhar uma Copa do Mundo. Isso tem que ser muito bem avaliado aqui no país do futebol, que é uma potência que deveria ser tão invencível no futebol, quando os Estados Unidos são invencíveis com sua seleção nacional de basquetebol, se os profissionais jogarem. O profissional jogando, não há perigo de eles perderem de ninguém. Tamanha supremacia. Pois o Brasil é tão bom em futebol quanto os americanos em basquetebol. Eles não perdem, nós perdemos. Então, está a resposta está em organização, está em necessária mudança de rumos. Acabei dando uma de técnico aqui improvisado. Acabei fazendo um roteiro sentimental pelos grandes rios do meu estado, pelos municípios que compõem o meu estado. Procurei, se minha memória não me traiu, citar de um por um esses municípios. Os 62 municípios do meu estado, os 61 do interior, são enormes, de difícil acesso. Eu sempre brinco com os mineiros, com os paulistas, que eles valem pelos 800 deles em matéria de dificuldade de acesso. E terminei fazendo uma análise bastante curta, não sei se tão curta assim, mas uma análise simples do prédio presidencial, pedindo algo que eu julgo fundamental para nós termos uma eleição bonita. Primeiro, limpeza, nada de dossiês, nada de atitudes escusas. E segundo, debate, muito debate. E terceiro, a cultura do debate. Que o povo perceba e sancione quem não queira debater. Porque se eu não quero debater, é porque eu tenho alguma coisa para esconder. E se eu tenho alguma coisa para esconder, como é que eu posso querer voltar para o Senado? Como é que eu posso querer ser presidente da República? Como é que alguém pode ser governador de um estado? Como é que alguém pode ser vereador? Como é que pode ser qualquer coisa na vida pública? Se o nome está dizendo é pública a vida e tem alguma coisa a esconder, não quer expor suas ideias? Se minguam ideias, então não pode ser. Se tem ideias e não quer expô-las, é prenúncio de autoritarismo. É dunguismo, vai fazer no país o que o Dunga fez na seleção. Só ele falava, só ele opinava. E, no final, a Holanda, que com certeza era mais democrática, mostrou que dava para virar um jogo contra a poderosa seleção brasileira. Portanto, o debate, a cultura do debate, a exigência do debate deve estar presente na nossa vida pública. Agradeço, presidente, a vocês pela boa vontade de ter aberto a sessão, seguindo até uma praxe que se abre quando há mais de um senador, mesmo sabendo que o regimento exige a presença de 4, porque isso nos propicia uma sessão amena e uma sessão onde podemos aqui expor ideias com muita calma, com muita tranquilidade, sem necessidade do famoso pela ordem, que tanto nos obriga, que é um expediente ao qual recorremos com muita assiduidade, enfim. Aqui, mais importante no Senado do que tudo, mais importante que qualquer regra, eu aprendi que é o pela ordem. Na Câmara, eu já brigava muito pela ordem. Eu evitava muito a questão de ordem, que a questão de ordem exigia o respaldo regimental, mas o pela ordem era de quem pegava o microfone primeiro, e na Câmara, senador Cristóvão, para encerrar, no meu tempo eram menos microfones, agora são mais um pouco. O que eu fazia como líder? Tinha que exercer meu papel de líder. Eu pegava imediatamente um daqueles microfones para mim. Eu não deixava um microfone daqueles nem para fazer pipi. Enquanto eu não dissesse tudo o que tinha que dizer, não há microfones em cada bancada. Eu não deixava para nada. Estava com fome, barriga roncando, eu ficava com o microfone para mim. Depois que eu vendia meu peixe, eu então podia fazer o que tivesse que fazer, porque se fosse citado, eu teria direito a... Aqui é o artigo 14, não sei lá qual era, uma época era 91, não sei, hoje não sei. O artigo 14 daqui, citado, eu voltaria com toda a calma e ia para a tribuna, enfim. Mas é sempre bom nós termos espaço para colocar as ideias, e hoje eu procurei fazer isso de maneira muito tranquila, sem nenhuma tristeza, sem nenhuma alegria no coração, com muita tristeza, porque quando eu vi aquele primeiro tempo, aquele gol do Robinho, eu digo, o Brasil não perde essa, e vamos cuidar da outra etapa. Infelizmente não deu, mas é assim mesmo, o Brasil não vai parar, não vai deixar de cumprir seus destinos porque o Brasil perdeu uma competição esportiva. Temos maturidade suficiente para lidar com isso muito bem. Muito obrigado, presidente, era o que tinha a dizer.